ouvinte que nos ouve com seu ouvido, seja muito bem-vindo ao podcast Sobre Tudo, podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos, com um adendo muito importante, é o seu podcast favorito.
É claro.
Eu me chamo Lucas Salles e tenho aqui a grande honra e glória de receber os outros apresentadores, diretamente ele do Rio de Janeiro, provavelmente deve estar comendo agora nesse exato momento. Daniel Cury, tudo bem com você, Dani?
40 minutos é o tempo ideal pra você cozinhar um aipim na panela de pressão, ele fica que nem um purezinho.
Por experiência própria, hein? E diretamente ela de São Paulo, a doce e singela, Fabi Ribeiro, tudo bem com você, Fabi?
Oi, gente, tô aqui de volta pra participar desse podcast incrível.
Ah, Sabrina Sato é você, Sabrina?
Ela voltou.
É verdade.
Sabrina Sato.
É verdade, gente.
Ô, Sabrina, como é que tá na Record? Tá legal? Tá bacana?
Tá tudo certo. Depois da pandemia, a gente volta a gravar.
Ai, que bom. E você tá se cuidando, Sabrina?
Tô fazendo muito exercício em casa, muita live ainda. É, tô cuidando da Zoe, do meu marido.
Ai, que bacana. Seu marido é bonitão, hein, Sabrina?
Eu dou uns perdidos nele, que às vezes não aguento. Ele é muito eufórico.
Ah, entendi.
Mas aí eu fico de boa, eu fico mais cuidando da Zoe.
Ai, que bacana. Sabrina, sabe que a gente, aqui do Sobretudo, a gente ama a sua risada, né?
Sério, gente?
É muito bom.
Ele é muito estridente.
É muito boa, Sabrina. De verdade. Sabrina Sato, senhoras e senhores. Aí, salve de palmas. Sabrina Sato, obrigado.
Aê, gente!
A gente precisa da Fabi Ribeiro.
Já rala agora, meu amor. Rala. Já falou pra caralho já no nosso podcast.
Obrigado, Sabrina Sato. Fabi Ribeiro,
chama
você
Fabi.
Tá aí?
Fabi,
tô
você
aqui,
tá aí, Fabi?
Tô aqui, sim.
Ai, que bom, que ótimo. Daqui a gente vai da linha cruzada, vai. A gente vai parar no, na casa da Sabrina Sato.
Sabrina Saco. Sabrina Saco.
Que deselegante.
Né? Você não perdeu, Fabi. A Sabrina Sato tava
sério?
Aqui no nosso podcast. Foi demais.
Sério, gente? Gente, jura?
Legal.
Cara, eu sou muito fã dela.
A gente prefere você.
Ah. Mais ou menos.
Diretamente ele de Vila Valqueire, Johnny Drummond.
Não tô em Vila Valqueire, não. Não tô em Vila Valqueire, não. Tô em Vila Valqueire, não. Ah, Johnny, você sempre repete isso. Não repito, não. Quem repete
Johnny
é o
Drummond,
Lucas.
Todo mundo ama o fato de você ser de Vila Valqueire.
Eu não tô em Vila Valqueire.
Todo mundo
não
ama
não tô em
o
Vila
fato
Valqueire.
De você ser de Vila Valqueire.
O que vale é o que os ouvintes querem, Johnny. Então aceita, querido.
Então beleza, então. Então beleza, então. Então beleza, então.
É, eles querem que você seja de Vila Valqueire.
Parece tá dando déjà vu, parece
Johnny,
tá dando déjà vu.
Parou, tô irritado, me irritei com você.
Não existe a pessoa de tal lugar pra pessoa morar.
Agora tá você errado. É de Vila Valqueire, cansei.
Você tá brava?
Você é de Vila Valqueire.
Ah, caramba,
você vai respeitar
medo,
isso, o público tá
medo.
Pedindo
pô.
E você vai aceitar o que o público disse. Você é de Vila Valqueire, tá ok?
Tá ok, tá ok.
O Lucas Bravo é tão fofo, gente.
Bravo.
Como consegue ser tão fofo assim?
Nós somos apresentadores do seu podcast favorito, Sobretudo, e o episódio de hoje você vai ouvir o tema, mas só depois do quê, Fabi Ribeiro?
Ah, nossa, vida.
Meu Deus, parecia uma senhora fumódroma de 90 anos, viciada em cigarro. Depois da vinheta.
É isso mesmo.
Podcast que fala.
Você sabe muito bem o tema, porque você já leu. Não
ah,
precisa ser depois da vinheta.
Não, vamos lá, o tema de hoje é tecnologias que me salvaram.
Ah,
olha
sério?
Aí. A tecnologia de hoje em dia salva a gente. Inclusive, no ano de 2020, toda a tecnologia que foi criada até agora, a nossa vida melhorou demais. Eu não consigo imaginar como é que os nossos pais conseguiam guiar um carro sem a ajuda do Waze.
Não, não guiar o carro também já é exagero, né, Lu? A pessoa sentou ali, aprendeu a dirigir tranquilo. Agora, saber onde vai que é outra coisa. Agora, guiar...
É, mas é que eu disse guiar o carro porque você tá guiando, né? Você tá indo pra um caminho, direita, esquerda. Dirigir, qualquer um dirige. Agora, guiar é difícil. Saber como chegar em tal lugar... Porra, cara, pensa comigo. Como é que uma pessoa conhecia todas as ruas do Brasil, ou pelo menos do seu município. Não dá, cara. É difícil pra caramba.
Ah, mas eu não conheço nem com Waze.
É.
Eu sou péssimo.
Nem com
Waze
a gente conhece. Cara, é muito difícil. Hoje eu acho que o Waze realmente é uma das melhores invenções do mundo que você consegue em qualquer lugar. É tipo assim, outra dúvida. Se não tá no Waze, não existe também, né?
Não existe.
Ih, rapaz. Falando sério?
Eu não sei se você se lembra, mas antigamente os taxistas, né, dos anos 90, eles andavam com um Guia Rex dentro do porta-luva.
Eu não sei o que, que é isso. Que
é como se fosse um GPS impresso.
É o catálogo de ruas e mapa e tal, entendeu?
Ah, que legal. Mas o taxista é sim um sobrevivente das ruas, porque ele conhece tudo, cara. Era muito bom pegar táxi até o ano que o Waze foi inventado, que você fala assim, tô preciso em tal lugar. Sabe onde é, cara? Sei sim, vou lá. Eles decoravam tudo, cara.
Aham. Aí dava voltas e voltas e voltas com quem não conhecia pra aplicar golpe. Também tem uns caras que faziam isso.
Tem vergonha na cara, não. Isso é essa vergonha, isso. Isso é essa vergonha.
Agora, aí lançaram o GPS, tadinho. Acabou com o talento do menino.
Se fodeu.
Ô, Lucas, eu conheci um cara uma vez, um taxista, que deu até entrevista na Globo. Ele sabia todas...
Que demais.
Todas as ruas de São Paulo. Ele sabia de cor nome de todas.
Que
e aí ele entrou no Guinness, sei lá o quê, e aí foi, deu entrevista pra até Globo e tudo.
O cara é foda, patroa.
Ou o GPS usa esse taxista pra saber onde é que os lugares ficam.
É, também tem isso.
Ele tá lá numa central coordenando tudo. Ele que fala, tal rua fica aqui, tal rua fica lá. Eu que coordeno essa parada toda aqui, meu. Ou às vezes esse cara que criou o Waze, né?
O nome do cara é Waze Carlos.
Ou então ele morreu também, né? Pode ter morrido também e resolvido também.
Sempre existe essa possibilidade. A morte é um ponto final, infelizmente. Mas é isso aí.
E morreu.
Agora eu quero saber de vocês. Em qual situação de risco que é que vocês já passaram que a tecnologia foi lá e salvou?
De risco, eu nunca passei de risco, não.
Nunca? Mas,
quando eu chamo de salvar é uma coisa muito relativa, né? Coisas fúteis, na verdade, na minha opinião. Eu tô morrendo de vontade de comer um Big Mac.
Não é fútil. A gente ama o McDonald's.
Esse espaço foi reservado para piadas gordofóbicas.
Sim, mas é um luxo para mim, Big Mac. Eu poder ter meu Big Mac em casa, com o meu aplicativo. Pô, é uma pessoa que vai me entregar o meu lanche. Aí salva meu desejo de,
é verdade,
de comer.
Eu gosto de quem me alimenta.
Isso. Ah, então eu vou te dar uma comida.
Eita, nossa.
Opa. Então esse alguém não sou eu, porque eu vou comer tudo. Sem...
Antes um gordo feliz que um magro triste.
É, eu acho que o iFood, o aplicativo Rappi, esses Uber Eats, né, eles realmente deram uma salvada na gente aí, porque a gente acaba conhecendo outros restaurantes, acaba saciando várias vontades, vários desejos, e talvez a gente não conseguisse, né? Um restaurante, por exemplo, um restaurante comum, um restaurante popular de rua, pra ele ter um serviço de entrega, custa caro, né? Ele tem que manter ali um motoboy, ele tem que manter várias coisas. E com esse aplicativo, tudo se facilitou, né? Hoje em dia, todo mundo pode se inscrever no Uber Eats e vender o seu produto. Acho que isso foi muito bacana pra economia.
É verdade.
Daniel Cury, e aí, você que tá ligadíssimo nas tecnologias, diz pra gente, quando é que elas salvaram você?
Cara, eu acho que elas salvam todo dia de coisas importantes e coisas fúteis, né? Por exemplo, tem uns aplicativos que eu uso bastante, cara. Quando eu tô dirigindo, eu tenho o hábito de ouvir rádio, né? E, cara, eu uso um aplicativo chamado Shazam, que você bota ele pra escutar a música. O Snapchat até tem um filtro que faz isso. Mas ele identifica as músicas que você coloca ele pra ouvir e ele te dá o nome do artista e o nome da música, sabe? E aí você já pode botar ele pra ser adicionado na sua playlist específica do Shazam dentro do Spotify.
Que demais. Bem louco.
Que é o lugar também que eu, hoje em dia eu espero as minhas músicas favoritas, né? Tenho várias, as minhas playlists e tudo mais. Então tem muitos aplicativos que eu acho muito maneiros. Por exemplo, tem um aplicativo que eu gosto muito também, que é o ISS Tracker, que ele é um aplicativo que ele te avisa quando a estação espacial vai passar por cima da área que você tá. E aí, pra quem gosta de astronomia e essas coisas assim e tal, né? Você ter noção disso e tal e observar com tua família e com teus amigos é bem legal. Tem também um aplicativo que eu gosto muito, que obviamente é o Waze, que eu uso bastante. Sem contar com os aplicativos de banco, né, cara? Você transferir dinheiro e tal, cara, de uma conta pra outra com banco, pagar com celular. Essas tecnologias todas, assim, que cabem no celular, eu acho demais, cara. Eu sou super fã.
Agora a gente falando aqui essa abertura de aplicativo, né, que eu acho que são as tecnologias que mais têm moldado a nossa vida, cara, tem uma que eu acho incrível, que é o Scanner Pro. Você consegue transformar os arquivos em PDF. Você consegue escanear os arquivos. Isso é maravilhoso, cara. Putz, isso é incrível. Você tem isso no seu celular, juro por Deus, é uma tecnologia que eu acho, tem nem como palavras. Eu acho muito, muito bom mesmo. Tem nem como explicar com palavras, porque eu acho sensacional isso mesmo. Acho do caramba.
E assim, sem contar também, por exemplo, eu sou videomaker, né? Eu sou ator, mas trabalho como filmmaker também. E aí, uma coisa que eu uso muito no celular, cara, pra fazer captação, a captura de som. Eu boto o microfone de lapela no meu telefone, eu gravo com um gravador, né? Que é um aplicativo que faz essa gravação.
Sim, sim.
E depois eu passo pro computador e ele fica com uma qualidade excelente, como se fosse um microfone de lapela profissional, sabe?
É maravilhoso.
Então você poder usar aplicativos do seu trabalho no celular, cara, eu acho mó adianto.
Cara, a gente tem o controle agora de outras plataformas, né? Como a GoPro. A GoPro, né, na verdade, não é uma plataforma, é um equipamento, mas você tem o total controle dele no seu celular. Tem também o DJI, pode controlar drone pelo seu celular, que é, na verdade, meio que obrigatório. Você tem um drone, você precisa ter o seu celular pra conectar e ter o visor dele. Mas é muito bacana, né? Você utiliza o seu celular pra fazer, pra filmagem, né? Eu acho isso, hoje em dia, isso é muito possível, né?
Sim, exatamente. E cara, eu vou te falar, é porque as pessoas, o ser humano é muito ingrato, então ele vai demorar a prestar atenção nessa grande revolução. Mas se a gente parar pra pensar, cara, depois desse momento aí da pandemia, cara, muitas vezes as pessoas tinham que se deslocar, voltar mais cedo de viagem, ou então sair de um lugar muito longe pra ir pra sua empresa ou pra algum lugar só pra ter uma reunião. E hoje em dia, cara, você faz isso através de aplicativos específicos que te permitem falar com pessoas ao redor do mundo inteiro e real time, total.
A pandemia que a gente tá vivendo hoje, do coronavírus agora, né, enquanto a gente grava esse episódio, ela veio pra justamente a gente aceitar de uma vez por todas que essas reuniões remotas são eficazes.
Só pra isso porque... que ela veio? Caraca, podia ter avisado.
Não, doideira, não, não. Morreu gente pra caralho pra isso, hein? À toa. Olha a merda feita.
Caraca.
Não, eu tô dizendo que um dos prós aí, se é que posso usar essa palavra, mas um dos ensinamentos, né? Eu acho que uma das mudanças que a gente vai ter na nossa vida é que hoje a gente consegue se reunir remotamente e resolver questões burocráticas remotamente. Mas eu ainda prefiro reuniões presenciais. Eu ainda prefiro olho no olho, tete a tete, você conversar, trocar ideia. Pra gente que trabalha com criação, cara, é brainstorm...
Um bom tapa na cara, né?
Um bom tapa na cara. O brainstorm é muito importante. O brainstorm, você fazer brainstorm pelo virtual ainda é uma coisa que...
Mas aí é uma reunião muito específica,
é uma reunião muito específica, mas...
Tô falando de reunião, por exemplo. Uma reunião de, vamos apresentar a planilha de relatório, o relatório de gastos da empresa, do mês.
Ah, não. Aí é remoto, remoto.
Entendeu?
Remoto,
não tô botando, tá, minha, não tô botando a minha condição de ator nessa, não. Tô botando de uma pessoa que trabalha numa empresa e tem reuniões convencionais, né? De financeira, administrativa.
Exatamente. Muita gente podendo trabalhar, sim, de home office, né? Muita gente que realmente se redescobriu e fala, não, eu acho que eu posso trabalhar de home office. Por quê? Porque a tecnologia avançou tanto, tá salvando tanto a gente. Qualquer celular, independente do modelo, da marca, de tudo, do ano que ele foi lançado, qualquer celular consegue te propor isso.
Sim. Eu acho que o aplicativo tá salvando indiretamente. Por quê? Exemplo, aplicativo de banco. Você não precisa mais ir até o banco pra fazer certas transações. Te salva de sair na rua.
É maravilhoso.
Ah, mas porque eu vou ter que... É só isso? Não, tu pode sair na rua, tu pode ser assaltado. Sim. Tu pode ser...
Atropelado.
É, chutado por um cara maluco que tá cuspindo nas pessoas e tacando pedra em todo mundo. Você pode...
Isso pode parecer piada do Johnny, mas isso é muito comum no Rio de Janeiro, tá?
Não, é sério.
Eu tô falando isso pro ouvinte.
Já tacaram a pedra no meu carro já, pô, uma vez. Foi horrível. Isso. Quebrou o vidro. Aí minha ex-namorada na época, né? Caraca, não sei o quê. Final das contas...
Era o pai dela. Mentira.
Não, final das contas meu vidro quebrou. Aí eu falei, pô, eu tô muito nervoso que eu não posso fazer nada, porque o cara é doente. Eu não posso agredir o cara e falar, filho da puta, tu quebrou meu vidro, não sei o quê. O cara vai cuspir na minha cara de novo e atacar outra pedra, talvez, até na minha cabeça. Realmente, o cara precisa realmente de acompanhamento, sim, não é uma pessoa... Enfim. Final das contas, minha namorada me acalmou com um sexo oral no carro. Foi até...
Mentira!
Sério?
Qual o contato dela?
Ai, que delícia!
Passei lá de novo e falei, irmão, se quiser atacar outro... do outro lado aqui, pode atacar. Mas é ex-namorada, né? Depois aconteceu outras coisas muito... Inclusive, terminamos. Por isso que é ex. Tem coisa ruim
ouvindo,
aí.
Eu tô ouvindo porque eu sei dessa história, da história dessa ex aí. A ex-maluquete!
Numa distribuição Warner Brothers Television.
Uma doidona do barulho.
Versão brasileira Herbert Richards.
Episódio de hoje, a ex-maluquete. Fabi Ribeiro, diz pra gente como você se sente salva com a tecnologia de hoje.
Olha, é incrível pensar que há pouco tempo atrás, sei lá, 10 anos, você tinha que ligar pras pessoas. Depois que surgiu o WhatsApp, por exemplo, eu não consigo me ver mais tendo que resolver tudo por telefone ou por mensagem de texto só. A não ser a mensagem de texto no WhatsApp, né? Então, você resolve toda a sua vida ali tão fácil. Há aplicativos de edição de vídeo, de foto, pra gente postar nos stories, por exemplo, que antes, até pouco tempo, um ano, nem tinha tanto. Agora tem uma enxurrada, tem uma Lightroom, que é maravilhoso. Photoshop Mix também, que eu amo, uso bastante pra fazer as nossas coisas. O Over também é muito legal. Então tem aplicativos que dá movimento pras imagens. Ou seja, uma criação atrás da outra, assim, só pra ajudar, né? Pra agregar. E você não tinha quase nada de recurso. Antes você tinha que pagar alguém pra fazer, se você quisesse alguma coisa mais elaborada. E agora não, você consegue fazer em 5 minutos, 10 minutos, né? Um story legal, uma edição bacana de foto, de vídeo. Uma coisa legal também, em áudio, por exemplo, eu trabalho com áudio, e às vezes eu tô na rua e tenho que gravar alguma coisa e não tô com meu notebook, por exemplo. Mas, se eu tô com o meu microfone e com o meu iPhone, eu consigo ligar, porque o meu microfone, ele é USB, então tem que ser USB. Aí eu ligo no próprio celular e com aquele aplicativo Twisted Waves, já viram esse aplicativo?
Não.
Tem que pagar, esse aplicativo tem uma compra dentro dele que é importante, é pouquinho, mas é importante ter pra te abrir recursos ali. Cara, eu consigo ter a mesma qualidade de áudio que eu tenho aqui na minha casa, no meu notebook, gravando aqui com o som todo vedado. Eu consigo essa qualidade. Então salva pra caramba. Você tá na rua, é só... Não, mas aí tem que entrar dentro de um carro, né? Tem que entrar dentro do carro pra dar aquela acústica perfeita. Aí você entra dentro de um carro.
Aí pede um Uber. Pede um Uber no aplicativo. Usa o aplicativo, fala.
É, pede um Uber, já falou assim, não, eu só vim só gravar mesmo.
Fica só quietinho, amigo. Fica só quietinho, não precisa ligar o carro não, tá?
Mas sério, eu já fui salvo várias vezes com esse aplicativo. Maravilhoso.
Cara, pra nós, produtores de conteúdo, é muito importante a gente sempre ter celulares que são meio que da última geração. Não é uma questão de riqueza, de estrelismo, não. É porque a gente trabalha E a gente, infelizmente, precisa sempre do melhor pra produzir o melhor pra aqueles que nos assistem, né?
Uma televisão 4K.
Ih, tô fudido então. Tô com o iPhone 7 não. ainda.
Fudeu. Não, mas você tem uma câmera em casa, você tem...
Uma cama ruída.
Inclusive duas câmeras em casa aí.
Dois cavalos manga larga. Dois cavalinhos manga larga é legal também.
Esse
é
o videogame, que é, graças a Deus, de última geração.
Para de falar dos meus bens. Parem de falar dos meus bens.
Que você, inclusive, vai estar fazendo streaming de jogo ainda, Johnny?
Faço, faço. Quem quiser assistir...
Tá vendo? Olha que legal.
Quem quiser assistir, se vira pra buscar aí, que eu não vou divulgar aqui, não.
Porra! Então, a pessoa que não tem o celular é porque talvez não precise, mas todo criador de conteúdo, ele precisa ter um equipamento aí pra dar esse suporte. E, realmente, a tecnologia, ela tá facilitando, porque hoje em dia, às vezes, um aplicativo consegue reduzir demais da conta o trabalho que a gente teria se fosse 5, 10 anos atrás. Então, as tecnologias vêm salvando, principalmente aqueles que produzem conteúdo. E não é só blogueiro, não, tá? É roteirista, é diretor. Ô, gente, eu trabalhei e fiz um trabalho remoto. A pessoa me dirigiu pelo computador. Eu mesmo fui montando minha luz, fui montando meus equipamentos aqui e o diretor...
Sim, a parafernália tá sendo gravada assim.
É, a parafernália tá sendo gravada. A parafernália, um dos maiores canais de humor do Brasil, tá sendo gravada assim.
Mas a tecnologia tem salvado muito justamente assim. É, no caso, eu e o Daniel, que a gente tem o meio de trabalho, a gente tá sendo muito privilegiado e realmente a tecnologia tá salvando nessa pandemia porque a gente tá conseguindo trabalhar de casa.
Claro. Nós somos, com certeza, pessoas muito privilegiadas, né? Independente da raça, credo, cor, classe social, tudo isso. Mas é porque, graças a Deus, a gente tá aí podendo trabalhar durante essa pandemia, enquanto, infelizmente, muita gente não tem muita solução e tem se visto em situações bem, bem sinistras, né? Então, todo o nosso amor, todo o nosso carinho pra essas pessoas que precisam realmente de ajuda. E, claro, toda a nossa gratidão àqueles que trabalham com a gente para com
exatamente.
A gente. Então, realmente, a gente tem dado muita sorte aí, graças a Deus, e graças também a todo o nosso esforço, a todos os nossos amigos, companheiros que estão com a gente nessa luta aí. Bom, eu acho que essa é a pior maneira de se terminar um episódio,
lado,
mas é necessária. A gente agradecendo...
Tecnologia que ferra a vida da gente.
Pode falar, qual o outro lado?
Amigos?
Ah, com certeza. Esse amigos aí, que a pessoa vê onde é que você tá. Não, o amigos, o aplicativo do iPhone, que eu fico
puto. Sim, sim, é isso que eu ia falar.
Que a pessoa consegue controlar ver onde é que você tá. Porra, isso dá uma raiva, irmão. Dá uma raiva. Você não pode mais mentir, você não pode falar que tá em outro lugar. Tem que falar que tá verdade, senão a pessoa sabe onde você tá. Inclusive, tá ouvindo aí, minha esposa, que sempre me controla pra porra do aplicativo amigos, é isso aí. É uma droga.
Estou ouvindo sim, Lucas. Estou aqui. Eu estou aqui.
Camila Colombo, meu nome.
Que fodeu.
Celular sem crédito também. Não adianta a tecnologia você ter todos os aplicativos e o celular mais topzera se não tiver aquele crédito maravilhoso. Já tive essa fase, por isso que eu tô falando isso, tá, gente?
Mas eu também já tive celular de crédito.
E aí você fica sem GPS na hora que você mais precisa, você fica sem conseguir falar com ninguém na hora que você mais
mas,
precisa.
Mas sabe o que isso vai mudar? Porque eles vão pegar o modelo econômico lá dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe muito cartão de crédito, celular de crédito. A linha é tão barata e oferece tantos benefícios que você é basicamente recusável. É mais caro você ter um celular com crédito do que um celular, um pós-pago. Então isso tá vindo pro Brasil. Por exemplo, antigamente a gente pagava por minutos, lembra? Minutos de ligação.
Sim.
Mas a gente já tá livre. Você pode ligar pra quem você quiser, falar o tempo que você quiser com todos os operadores. Então vai melhorar. Lá nos Estados Unidos já
é
assim.
É Brasil, né, cara? Demora. Por exemplo, quando eu morei lá em 2008, o meu plano de telefonia era de uma operadora chamada Metro PCS. Aí o que acontece? Eu pagava, cara, minha conta era $50 por mês. Já vinha o telefone um telefone simplesinho na época, né? Que eu tinha SMS ilimitado, ligação local, nacional ilimitada e a internet também ilimitada pra fazer, obviamente, coisas. Meu telefone era vagabundinho, então não tinha muita tecnologia de tipo de iPhone, né?
E naquela época também não tinha muita coisa pra fazer.
Não, até tinha, mas eu não tinha dinheiro pra comprar um negócio desse, né?
Tá. Tinha uns simuladores de copo de cerveja maravilhosos.
Ah,
que
com certeza.
Cerveja mesmo. Eu tinha todos esses aplicativos. Tinha um isqueiro virtual também, muito legal. O carinho,
só
servia, né?
pra fazer gracinha, né? Só que, obviamente, isso aí já existe um bom tempão, mas a galera aqui no Brasil vai querer ganhar dinheiro com isso daí depois de muito tempo, né? Antes de negócio rolar...
Sim, as coisas demoram pra vir, mas
não
elas
é que
vem.
Demora pra vir, é porque eles se aproveitam dando aos poucos, né? Soltando aos poucos os serviços e os benefícios pra que a galera consiga enriquecer. Tipo, quanto mais eles atrasarem uma situação, mais eles vão enriquecer. Se eles entregarem uma tecnologia nova de mão beijada, tchau, acabou.
Eu também quero acreditar que as empresas brasileiras foram se adaptando, foram entendendo como é, até porque elas são possíveis anunciantes aqui do Sobretudo. Então, é claro que a gente ama vocês.
Pode vir, safada.
A gente ama
safada,
vocês. Vem. A gente super entende, a gente paga em dia a nossa conta do celular. Não é mesmo, pessoal?
Débito automático.
Débito automático, cor de rico. Mas é isso aí. Bom, agora sim é uma boa maneira da gente encerrar o nosso episódio de hoje. Daniel Cury, qual é o seu recadinho final, meu querido?
Um recado, ó, já que a gente já tem 20 e poucos minutos aqui ainda, eu queria muito ouvir uma história que eu ouvi ouvi hoje, cara, de novo. Qual foi a história? Uma história envolvendo ufologia, cara.
Ah, mas aí fica pro episódio de ufologia.
Tá bom, vamos fazer um episódio. Vamos fazer um episódio de relato? Vamos fazer? Porque a gente já fez um episódio que a gente falou, eu vi um extraterrestre, inclusive. Você pode ouvir na sua plataforma preferida. Mas a gente, então, agora decidido, vamos gravar logo em sequência, logo. Um episódio sobre ETs.
Ah, então vamos fazer um episódio de ufologia. Maravilhoso.
Então simbora. Então você, cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, ligado que logo vai ter episódio sobre ET. Se você gosta, é claro que você gosta, não vai poder deixar de curtir a gente. Jonathan Drummond, qual é o seu recadinho final, meu querido?
É, tem tecnologia que ajuda, tem tecnologia que atrapalha, mas no final das contas, você que tá errado, que é você que tá usando a tecnologia. Ninguém manda você ficar usando o negócio, não.
Fabi Ribeiro, qual é o seu recadinho final, minha querida?
Eu quero dizer que o Ricardo mandou uma mensagem pra você, Lucas. Sabe o que ele disse?
Pra mim?
Uhum.
O quê?
Ele disse assim, eu só queria deixar aqui o meu objetivo de vida. Ficar rico em primeiro lugar e em segundo, pagar os 2 milhões ao Lucas pra ele ficar pelado no programa dele.
Que beleza, hein?
Maravilhoso. Olha, se você não tá entendendo o que a gente tá falando, corre pra ouvir o episódio Leilão da Dignidade. Tá sensacional, maravilhoso. Aí você vai entender e você vai querer, quem sabe, fazer uma vaquinha junto com o Ricardo pra me ver pelado aí no Festival de Prêmios.
Um rabo de esquilo preso num plugue anal.
Eu vou ajudar o Ricardo nessa vaquinha, porque eu quero ver isso. Quero ver.
Deus me defenderá aí.
Bom, o meu recado final é que você ouça, sobretudo, ouça também os podcasts amigos, o podcast Desimporta, Desimporta Cast, maravilhoso aí do André Assunção e também do Bruninho Campos. Tem o La Piada de Papel, tem o Santos Católicos, Santos Católicos, que é o podcast da Fabi Ribeiro. Tem também o Pensamento Alto, que é do Johnny Drummond, e o Teoricamente, que também é do Johnny Drummond. Você ouça esses episódios aí desses podcasts, é claro, volta pra ouvir a gente, que tem sempre mais. E como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Débito automático é coisa de rico mesmo?
Porra, débito automático é muito coisa de rico.
Caralho, tô.
Débito automático é coisa de rico pra caralho.
Então eu tô rico, então.
Cara, tô milionário, então, hein?
Que isso, gente? Débito automático é muito coisa de rico.
Não, gente, débito automático é pra quem paga a conta, simples assim.
Ah, então eu tô mais rico, não. Droga, muito rápido essa vida, realmente.